Sejam bem-vindos ao Fever de Pitch versão domingo esportivo, 1º de dezembro. Estamos a gravar da manhã de 4 de dezembro, segunda-feira, e por isso com o risco de não ser completamente preciso no que diz respeito à classificação, por exemplo, na primeira divisão do Campeonato Português, mas vamos tentar fazer então aqui o apanhado, uma vez que voltou o Campeonato Nacional, passadas várias semanas, seleções pelo meio e uma eliminatória de Taça de Portugal, e agora regressa ao Campeonato, dia 12 do Campeonato, e portanto vamos fazer aqui um balanço daquilo que aconteceu em Portugal e também no estrangeiro, no top 5 das ligas europeias, com muitas novidades e muita emoção. Tivemos uma jornada de Premier League, por exemplo, extraordinária, cheia de golos, com resultados imprevisíveis, mas vamos começar, como é costume, pela ação em Portugal, e fica já aqui então o primeiro pré-aviso. Pessoal adepto do Futebol Clube do Porto, se calhar estão dispensados deste episódio, e malta que também é amiga de Luís Freitas Lobo, talvez também passem para um próximo podcast e voltem cá na próxima semana, porque vamos passar muito por aí, nesta primeira parte do domingo esportivo aqui no Fever Pitch. Vamos começar exatamente pelos balanços do ano, porque eu não queria deixar de dar aqui uma palavra ao pessoal que esteve a partilhar na última semana o Spotify Wrapped, que tem dado muitos balanços, muitos tops, e recebi via Spotify for Podcasters um balanço muito interessante, e então queria deixar aqui uma palavra de agradecimento para os quase 800 ouvintes que colocam o Fever Pitch no seu top 10 de podcasts mais ouvidos em 2023. Desses 787, 480 colocam o Fever Pitch num top 5 de podcasts. É impressionante. Depois, noutros balanços, o Spotify informa que o Fever Pitch subiu em número de seguidores cerca de 30% e foi ouvido mais de 38% em relação ao ano passado, quando já se fez esta média. Mas o mais impressionante mesmo aparecer que o Fever Pitch é ouvido em muitos países, claro, com Portugal à cabeça, como é evidente. Mas, acima de tudo, recebi um mapa em que o Spotify garantia que o podcast Fever Pitch é ouvido em 33 países. Isto é uma loucura absoluta, mas tendo em conta que podemos confiar nestes números, tenho que deixar aqui no arranque então deste episódio muito obrigado ao pessoal que está espalhado por mais de 30 países e ouve o podcast, nomeadamente este formato de balanço às segundas-feiras, e também, claro, o Três Rivais, que ainda há coisa de uma semana esteve aqui no ar e está pronto para ouvir no arquivo do Fever Pitch. A todos muito obrigado, e é uma honra estar aí nesses tops. Um podcast que não tem Patreon, não tem patrocínio, não tem parcerias, não é tirado o som de nenhum programa de rádio nem televisão, e portanto tem algum valor e significa alguma coisa ter este feedback. Obrigado a todos. Começando esta jornada por aquilo que é a ida aos estádios por parte dos adeptos em Portugal, podemos fazer aqui um rápido balanço, só para termos ideia de como está essa luta de trazer pessoal ao estádio, e tenho já aqui uma curiosidade para partilhar com vocês, que seguem desde sempre este espaço que dedicamos ao número de adeptos do futebol real do país profundo, só das ligas profissionais. Vamos então à segunda liga, também na 12ª jornada. Temos já números de adeptos e percentagens de ocupação do estádio, faltando apenas e só o Feirense Mafra, que se joga hoje. Porquê que se joga hoje? Ninguém sabe porquê, mas fica marcado então para uma segunda-feira e fica a faltar o Feirense Mafra para fechar as contas. Mas o curioso desta jornada é que há um estádio que recebeu dois jogos na mesma jornada, no espaço de dois dias. É o estádio do Penafiel, recebeu o Lanque-Vilavardense Leiria e o Penafiel Tondela. Ora, no caso do Lanque-Vilavardense, continua uma saga, uma odisseia, que acho que deveria ser alvo de estudo internacional. O Lanque-Vilavardense sobe divisão, não pode jogar no seu estádio, teve uma eliminatória da taça contra uma equipa da primeira divisão, pôde jogar no seu estádio, inclusive eliminou essa equipa, foi o Farense, que caiu em Vila Verde, depois regressa o campeonato, continua a não poder jogar no seu estádio, e já passaram pela Mata Real, em Paços Ferreira, já passaram pelo estádio do Desportivo das Aves, agora utilizado pela SAD AVS, e experimentaram agora ir a Penafiel. Em Penafiel até deu sorte, ganharam a União de Leiria, e juntou-se este jogo com o jogo de domingo, Penafiel-Tondela. Ora, quantas pessoas é que foram ver, se interessaram pelo Lanque-Vilavardense Leiria, para nós percebermos se isto faz algum sentido ou não, termos equipas sem estádio, sem casa, a jogarem na segunda divisão. Ora, relembro, é uma divisão profissional que tem sido alvo de prémios de assiduidade e de estádios e de uma campanha que se chama Futebol És Tu, e portanto queria partilhar aqui com vocês que foram 251 pessoas ver o Lanque Leiria. Isso mesmo, 250 pessoas, corresponde a 4% da ocupação do estádio de Penafiel. No dia a seguir o Penafiel recebe o Tondela e estão vocês a pensar, bom, ok, aqui já com o clube da casa, jogar na sua cidade, contra uma equipa que até há pouco tempo conviveu entre os grandes, deve ter tido um número mais de acordo com o que é a expectativa de um jogo profissional de futebol em Portugal. Apareceram 478 pessoas para ver o Penafiel Tondela, isto é, pouco mais do dobro, ou pouco menos do dobro, assim é que é, pouco menos do dobro do Lanque Leiria. 478 pessoas dá 8% de capacidade do estádio ocupado. Se me perguntarem para que é que serve um estádio de futebol na segunda divisão, vamos ter muitas dificuldades para explicar, mas a realidade é esta, não é somar os belos números que Leiria e Marítimo vão apresentando e maquiar aquilo e dizer que temos os adeptos de volta ao futebol. O que nós temos é, em Viseu, no Académico Belenenses, apareceram 1.500 pessoas, é 20% do estádio ocupado. Oliveirense, Porto B, 597 pessoas, 36% do estádio ocupado. Na Madeira, Nacional Passos de Ferreira, 1.400 pessoas, 27% do estádio ocupado. Na Vila das Aves, o AVS recebeu o Benfica B com 875 adeptos, 16% da ocupação do estádio. Torriense Leixões, no 0-0, 673 pessoas nas bancadas, 28% do estádio ocupado. Finalmente, Santa Clara Marítimo, o Derby das Ilhas, 3.197 pessoas, isto dá 53% de ocupação de estádio. Único jogo em que se chegou à meia casa, único jogo em que se chegou à ordem dos 50% da ocupação do estádio. Tudo o resto não passou daqueles 36% em Oliveira das Mães, tudo o resto é abaixo de 36%. Portanto, se me querem convencer que os adeptos estão de volta e que está a ser feito um grande trabalho, a mim não vai dar para convencer. E, como disse, ainda falta este Feirense Mafra. Fica essa curiosidade que em Penafiel recebe dois jogos da Liga Profissional da 2ª Divisão e no total recebeu 729 pessoas. Não em cada jogo, mas no total dos dois jogos. Para quem é que se anda a jogar, pelo menos ao vivo, não vos sei responder. Entretanto, na 1ª Divisão, e deixando aqui também o alerta de que há notícia que o Leixões vai vender a sua SAD, portanto, atenção aos compradores da SAD, já tivemos o caso do Rio Ave ser comprado pelo mesmo dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, e há também notícia do Estrela da Amadora estar a caminho de eleições depois de um arranque promissor, com o Evra a tirar selfies no balneário. Nunca mais se viu o Evra a falar do Estrela, nunca mais se viu patrocínios nas camisolas do Estrela, e corre agora para eleições também, são alarmes no, na Amadora. Quantas pessoas é que estiveram nos estádios da primeira divisão? Os números mudam, mas estamos a falar do escalão máximo do futebol português, e estamos a falar de pelo menos 4 clubes que arrastam pessoas a sério aos estádios, e já vamos perceber rapidamente quais, e podemos até começar por Chaves, onde o Chaves Vizela levou 2.788 pessoas. Para se ter imagem do estádio todo, é imaginar o estádio do Chaves coberto de pessoas apenas em 33% do seu espaço. Portanto, muito aquém daquilo que seria expectável. Em Faro, enchente, mas a 77% da ocupação do estádio, com praticamente 5 mil pessoas a ver o Farense Vitória, ótima assistência. Para isso também contribui muito, claro, o Vitória Sport Clube, traz os seus fiéis adeptos de Guimarães a todo lado. E aqui abro também uma nota para o facto de Farense ter recebido um prémio da Liga pelos trabalhos que tem feito no Estádio São Luís, o Estádio São Luís que curiosamente completa neste momento 100 anos de vida. Portanto, isto mais parece a Liga aproveitar-se o centenário São Luís para entrar ali no espaço mediático de Faro. Dá-lhe um prémio, dá um prémio ao clube pelo esforço que tem havido em melhorias do estádio, e o Farense responde dizendo: bem, já que falamos nisso, estamos a pensar receber os três grandes, isto é, Benfica, Porto e Sporting, no estádio do Algarve, para ter mais gente, mesmo que não se esgote um Farense Vitória, mas claramente o Sporting, o Porto e o Benfica são capazes de trazer aqui mais gente. Vamos, mas é jogar para o estádio do Algarve. É este o ponto da situação na nação portuguesa sobre ocupações de estádio. Isto que eu estou a dizer é verdade, não sei se vai para a frente ou não, pelo menos já manifestaram essa intenção. Vamos acompanhar com atenção mais este caso insólito do futebol português. No Rio Ave, Estrela, nos Arcos, na bancada dos Arcos, não é no estádio, na bancada, nem metade das pessoas ocuparam os seus lugares, portanto 45% de ocupação em Vila do Conde, corresponde mais ou menos a 2.400 adeptos presentes no Rio Ave Estrela. Em Famalicão, claro, enchente, o Porto arrastou uma multidão, embora em Famalicão haja muita gente que vai à bola, esteve ali perto das 5 mil pessoas, 4.858, dá 93% de ocupação do estádio. No Casa Pia Portimonense, caso engraçado, o Casa Pia não tem estádio, como se sabe, ou melhor, tem estádio que não pode ser utilizado, aí nem para a taça, e jogam em Rio Maior. E no resumo da Sport TV, que é o canal responsável pelas transmissões dos jogos do Casa Pia em casa, diz-se durante o lançamento do jogo e durante o resumo, 3 a 4 vezes que o Casa Pia consegue a sua primeira vitória em casa. Estou a dizer isto, não sei se será bem assim, mas foi a ideia com que eu fiquei. Mas aqui o que eu quero salientar é: o Casa Pia, em Rio Maior, não joga em casa, meus amigos. É um estádio neutro, é um estádio emprestado para que eles possam jogar. Não se pode normalizar a anormalidade. E a Sport TV também tem responsabilidade nisso e em chamar o AVS de Aves. O Benfica B não jogou contra o Aves, jogou contra o AVS. E eu vou estar sempre aqui nesta luta. Pois bem, o Casa Pia em Rio Maior recebeu 1.187 adeptos, quer dizer, 17% do estádio do Rio Maior com pessoas na vitória ao Portimonense, mas aquilo não é o estádio de Casa Pia, por muito que a Sport TV se esforce. Em Braga, 12.900 adeptos para o Braga Estoril, quer dizer que nem metade da pedreira recebeu o público, são 45% da ocupação do estádio para o Braga Estoril. E claro, em Moreira de Cónegos, o Moreirense Benfica, com 92% de ocupação, 5.664 adeptos, aqui era fácil. No Boa Vista Arouca, 3.788 adeptos foram ver a goleada do Arouca no Bessa, com significar, isto é um problema que o Boa Vista tem um estádio demasiado grande, é só 13% da ocupação do Bessa, mas 3.700 ou 3.800 pessoas quase para ver um Boa Vista Arouca num domingo à noite, já fora de horas, nem é mau número. Já agora começar por aí para vos dar também aqui um panorama dos jornais desportivos na pós-jornada. É impressionante como em Portugal há uma falta de cultura de acompanhamento dos jogos. Há jornais que nem se dignam a dar notas a todos os jogadores, fazem uns destaques e dão umas notas. Há outros que optam por fazer um resumo muito, muito à superfície e até foi com alguma surpresa que fui descobrir, neste caso foi o Jornal do Jogo que contou, e passo aqui a ler esta passagem na página dedicada ao Boa Vista Arouca, que é muito interessante. O jogo também mudou porque Milovanov foi mal expulso, o defesa lesionou-se, Tredza até já se posicionava na linha para o substituir, mas o árbitro Tiago Martins entendeu que estava a fazer antijogo. Erro de um árbitro que teve uma atuação para esquecer e que terminou com a expulsão de Tiago Moraes, por acumulação de amarelos, quando o avançado até sofreu um penalti. Ou seja, esta passagem, só para quem realmente perder muito tempo à procura de mais informação sobre os jogos, e aqui, neste caso, também porque não cheguei a tempo de ver o resumo deste jogo, que foi o último da jornada, tem esta coisa extraordinária, no meio de uma goleada também ela extraordinária de 4-0. O Arouca repete a vitória contra o Boa Vista, que já tinha feito na Taça de Portugal, portanto, o Arouca com uma semana incrível para o Boa Vista, eliminou hoje a Taça e foi goleá-los ao Bessa, mas com esta passagem do Tiago Martins, é um descontrole absoluto a arbitragem em Portugal, e isto passa completamente ao lado, porque não foi num jogo do Benfica, do Porto ou do Sporting, mas acima de tudo não foi num jogo do Benfica, até arrisco dizer isto, e o Tiago Martins passa assim nos pingos da chuva. Eu fui ver as imagens do Milovanov e realmente é absolutamente ridículo o que acontece no Bessa, mas a maneira como a imprensa também passa por cima disto não ajuda nada, cada vez vai bipolarizar mais o campeonato entre grandes e pequenos. Os pequenos não existem, os grandes são analisados até à náusea, sem grandes critérios de avaliação. Portanto, fica aqui esta nota. Não sei se entretanto já tinha feito a viagem completa, já, porque falta aqui o Sporting Gil Vicente, que à partida terá uma boa casa, já que o Sporting pode escolar novamente para a cabeça da liderança, e portanto vamos esperar por esses números para fechar. Mas como podem ver, tirando os jogos do Porto, do Vitória e do Benfica, portanto isto é o costume, muito dificilmente os clubes conseguem ter, eu já nem peço bons números, peço meia casa, peço 50%, atirarmos para 50% da ocupação do estádio, é impossível, cada vez mais isso é uma evidência. Agora, o que o Vitória arrasta muita gente, que Benfica e Porto têm os estádios onde vão, isso é assim há décadas, não há mérito nenhum de ninguém, muito menos de campanhas e por aí fora. Já que falei na taça, vou fazer também esta passagem para vos lembrar o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. A Taça de Portugal continua a ser pautada por dois grandes mistérios. Primeiro é se Benfica e Porto chegarem à final, onde é que se joga, não é? Porque nunca ficou claro, e das últimas vezes desviaram o jogo, aliás até com o Benfica-Braga desviar o jogo do Jamor, há sempre essa nuvem perante eventuais cenários de final. Continuamos rumo a umas meias finais a duas mãos, não abdica disso a Federação Portuguesa de Futebol, que é uma tristeza, e o sorteio continua a caprichar na quinta eliminatória, tal como no ano passado, vamos ter Benfica e Braga a jogarem a continuidade da taça, desta vez na Luz, há um ano foi em Braga, o jogo está marcado para 10 de janeiro, é preocupante para o Benfica, que tem muitas dificuldades em vencer taças nas últimas décadas, a olhar para este quadro de jogos, acima de tudo quando o Sporting recebe o Tondela e o Porto vai ao Estoril Vai passar 3 vezes pelo Estoril esta temporada. Vai lá para a Taça da Liga, vai para o Campeonato e agora também vai para a Taça de Portugal, sendo que realmente em casa até perdeu. Foi surpresa da jornada quando o Estoril ganhou no Porto. Outros jogos, o Vizela recebe o Arouca, duas equipas da primeira divisão. O Vitória recebe o Penafiel. Novo derby das ilhas agora entre Santa Clara e Nacional. O Marítimo recebe o União de Leiria, as duas equipas com melhores assistências da segunda divisão defrontam-se no Funchal. O Gil Vicente recebe o Amarante, uma das surpresas da prova, e Estoril Porto, Sporting Tondela e Benfica Braga, já tinha falado, apontem esta jornada de taça, esta quinta eliminatória da taça, oitavos de final, para o fim de semana de 10 de janeiro. Depois ficamos à espera das marcações, embora já haja aí algumas datas e horas, mas penso que não é oficial, portanto não vou aqui entrar por esses caminhos. Agora, sobre a jornada em si, em Portugal, da Primeira Liga, vamos ver que temos o Sporting Gil Vicente por jogar e, portanto, não, tudo o que for dito é condicionado pelo facto do Sporting poder ganhar ou não ao Gil Vicente. Vou assumir que o Sporting ganha o jogo ao Gil Vicente e, portanto, chegamos à 12ª jornada com o Sporting novamente na liderança, o que quer dizer que o Benfica esbanja completamente aquele efeito de vitória no derby nos últimos instantes e perde logo na jornada a seguir esse efeito, ficando novamente atrás do Sporting a 2 pontos. Está com mais 1 ponto que o Porto. O Porto está com mais 2 pontos que o Braga e assim vai a luta pelo título. O Vitória, com o triunfo em Faro, responde a 2 derrotas seguidas e recupera o 5º lugar. Foi ultrapassar o Moreirense, que apesar de perder uma posição, foi um empate contra o líder, portanto, a confirmação do Moreirense a fazer um grande campeonato. E tivemos a vitória do Arouca, aquela goleada inesperada do Arouca no Bessa, que faz com que o Arouca vença pela segunda vez no campeonato. Há uma retoma e é animador o panorama para o Arouca nas próximas jornadas, porque olha para cima e vê Vizela, Chaves, Rio Ave e Estoril, todos com 10 pontos. Neste caso, o Chaves também está em fuga, ganhou ao Vizela e conseguiu sair da zona de descida. Para lá caiu o Vizela com a derrota em Chaves, portanto um jogo aqui entre diretos competidores à fuga da despromoção. E falta saber se o Gil Vicente consegue pontuar ou não em Alvalade para ver se o fosso é maior ou não para o 13º classificado. À partida não deverá conseguir, portanto vamos assumir isso. Ora, a história da jornada fica muito marcada por este empate do Benfica em Moreira de Cónegos e pela vitória do Porto em Famalicão. O Braga esteve a perder por 1-0 com o Estoril vinha de jornadas muito interessantes, o Vasco Seabra está a fazer um belo trabalho neste arranque de ciclo à frente do Estoril. Fez o primeiro gol pelo Guitain, mais um gol do francês do Estoril, aos 24 minutos, mas o Braga rapidamente se recompôs, isto depois de uma semana europeia, em que jogou também com a União de Berlim. Ricardo Horta, aos 31, fez o 2-1, e depois, aos 51, o Banza deu a reviravolta, depois o Marcelo Carné fez um frango, aliás, houve incríveis, se quiserem, e não vi, para quem não viu, se quiserem ir, não sei se no YouTube conseguem, mas forem às redes sociais, como o X, antigo Twitter, se procurarem pelo Marcelo Carné, veem este gol inacreditável aos 90 minutos. Vejam também o gol do Amir do Marítimo, no Santa Clara Marítimo, e claro, já vamos falar mais à frente, no derby de Hamburgo, a rosca que o Daniel Fernandes meteu na própria baliza. Já vamos falar nisso mais à frente, só dar aqui conta então da retoma da equipa de Artur Jorge, que realmente chega-se agora, já esteve muito mais longe dos lugares da frente, agora está a 2 pontos de Porto e Sporting, nesta altura, mas provavelmente ficará a 5 do Sporting, mas a 2 do Porto, que é muito bom para a equipa do Braga. Depois, temos aqui o caso da jornada no Famalicão Porto e que vai servir de ponte para falarmos do Moreirense Benfica. No Famalicão Porto, a única coisa que há a dizer, o Porto ganha por 3-0, à partida, resultado normal e natural, Evanilson, Taremi, Francisco Conceição, todos marcaram, no fim do jogo toda a gente diz que o resultado é justo, mas há aqui um pequeno senão, que é, enquanto estava 1-0, enquanto a equipa do Famalicão, que deu muito boa conta há uma semana na Taça de Portugal, no jogo da Luz, e está a fazer também um campeonato interessante, está ali com 16 pontos no 7º lugar, o Famalicão, com o resultado em 0-1, tem um lance em que claramente o Eustáquio tira uma bola que vai para a baliza, ou pode ir para a baliza, com um gesto deliberado de tirar a bola com o braço. Ora, a análise, e por isso eu vou com muita confiança para os próximos segundos deste podcast, a análise imparcial desses ex-árbitros que têm espaço nos jornais e nas televisões, todos os árbitros, pelo menos todos os que eu fui ver, foram unânimes a dizer, não, isto é claro que era falta, claro que o Eustáquio mexeu-se na direção da bola, é óbvio que era penalti. E isto aqui levanta duas questões. Se o Famalicão transforma esse penalti, como é que seria o jogo? Porque não estamos a falar de magia, estamos a falar de um jogo que podia ficar empatado e as coisas podiam se complicar para o lado do Porto, como é evidente, acho que toda a gente entende isto, acho que isto é unânime o que eu estou a dizer, e depois a parte mediática da coisa, com a carga do operador oficial do Campeonato Português, a Sport TV, ter como comentador o Luís Freitas Lobo, que já há uns tempos abdicou de fazer jogos, porque em Portugal, pelo menos os jogos do campeonato, porque não se revia na maneira como era escrutinado e como era criticado e que era impossível. Depois, ninguém sabe porquê, voltou a fazer, porque não me parece que tenha mudado alguma coisa, antes pelo contrário, o ambiente deve estar mais pesado, deve estar mais carregado, deve haver mais pressão das comunicações dos clubes e das redes sociais em escrutinar todo o processo de comentário nas televisões, mas o Luís Freitas Lobo resolveu voltar, provavelmente também gosta de fazer os jogos mais mediáticos do canal que lhe paga, e ao visualizar o lance do Eustáquio, diz claramente que é um corte com o peito. Isto nem seria nada do outro mundo se tivesse sido um comentário aquenta à primeira. Não, mas depois há várias repetições, e durante as várias repetições acontece uma coisa que eu acho que é muito normal em Portugal acontecer com quase todos os comentadores de futebol, os veteranos e os novos, que é, metem uma coisa na cabeça, seja um sistema tático, seja uma maneira de jogar, seja o endeusar de um jogador ou criticar um jogador, seja o que for que se mete na cabeça, transforma-se e adapta-se aquilo que se está a ver à sua vontade e ao seu discurso. Isto é uma coisa que acontece muito no comentário português. Aqui acho que fomos longe demais, não é? O Luís Freitas Lobo está a ver o que nós todos estamos a ver, e basicamente o que nos está a dizer é: vocês são uns burros porque não estão a ver que a bola bateu no peito e, portanto, não há falta nenhuma, deixem-se essas coisas, porque quem ama verdadeiramente o futebol não perde tempo com estas coisas. Sim, sim, isso é tudo muito bonito. Mas o erro, a arbitragem, os lances polémicos também fazem parte do futebol e hoje, mais do que nunca, pode decidir jogos e, às vezes, até pode decidir campeonatos. Portanto, a nota é de estupefação total para os comentários de Luís Freitas Lobo, que depois faz uma coisa que me parece ainda mais delicada. Freitas Lobo, passado um dia, depois de perceber o ridículo que foi, e provavelmente ter recebido chamadas de atenção, resolve então dizer que teve mal. Esteve mal, não viu bem, de facto, ao fim destes anos todos, ainda se engana, e por aí fora. Só que o fez nas suas redes sociais. E isso, meus amigos, é a mesma coisa que nada. Porque, reparem bem, O panorama é o seguinte: eu estou a comentar um jogo na Sport TV para milhares de pessoas, não só para os assinantes, também para aqueles que vêm por via indireta e menos legal, e para aqueles que vêm em grupo. Portanto, estamos a falar para centenas de milhares de pessoas que estarão a ver um jogo de futebol e que estão a levar com uma teoria do peito, não é? E depois, eu peço desculpa pelo meu erro, nem sei se ele pediu desculpa, mas justifico o meu erro numa rede social minha, quer dizer, que é para alguns milhares de seguidores, não sei quantos seguidores é que tem o Freitas Lobo, mas não parece que o Freitas Lobo seja o influencer em Portugal com mais seguidores. Portanto, a proporção é absurda. Isto deveria ser feito pela Sport TV, em público, às claras, à frente de toda a gente, pedindo desculpa e até talvez levando para reflexão se o comentador quer ou não continuar, uma vez, e apenas e só por isso, que abriu o precedente de desistir de comentar jogos porque não dava. Portanto, enfim, para mim é o caso mediático da jornada. O caso de arbitragem, eu acho que é só mais um. Isto é mais um penalti que não se marca contra o Porto, e eu já o disse, e estou muito à vontade, nas primeiras edições desta temporada do Fever Pitch, dediquei alguns minutos à maneira como o Porto sobreviveu nos primeiros lugares. E isso vê-se agora, porque estes 28 pontos do Porto devem-se àquelas rábolas que vimos no princípio, especialmente àquele famoso Porto Arouca, e portanto, olho para a classificação e não me parece seja bem aquilo. E aqui faço a ponto para Moreira de Cónegos, para começar pelo fim. Fica perto ali 2 pontos, mas volta a acontecer aquilo, e bem, na minha perspectiva, que dá a ideia que acontece sempre. O Benfica, quando se mete a jeito para perder pontos, perde mesmo. É que não aparece um desleixo do Conselho de Arbitragem que não tinha o sistema do VAR na altura certa e, por exemplo, aquele gol que o João Mário marca e dava tanto jeito ao Benfica para os 3 pontos, foi bem escrutinado pelo VAR e apanhado em 30 centímetros de fora de jogo e, portanto, foi anulado. Algo que não aconteceu, por exemplo, se bem se lembro, num Casa Pia Sporting. O Benfica não tem esta sorte. É isto que eu quero dizer em relação às arbitragens que temos visto este ano. O mesmo lance num Casa Pia Sporting deu o golo para o Sporting e a vida seguiu, os árbitros pediram desculpa, ficou tudo dentro da compreensão e da paz. Se o Benfica tivesse tido esta sorte de um apagão do VAR, ou mesmo uma benesse como aconteceu em Rio Maior. Claro que agora o país estava a arder, mas o Benfica não tinha perdido 2 pontos. E depois, quando é para perder pontos, como aconteceu no Bessa, como aconteceu com o Boa Vista e como aconteceu agora em Moreira, também não aparece um árbitro que não vê penaltis para um lado e vê penaltis para o outro e por aí fora. Bom, é só para ver o contraste. E sim, estou a dizer isto porque ainda não vi um jogo do Benfica que o Benfica tenha que ganhar aflito porque não joga bem, porque não consegue chegar pela via de jogar bem, mas consegue somar os 3 pontos na mesma, como tem acontecido com os rivais na luta pelo título. Agora, isto leva-nos para a segunda parte. Se calhar isto reflete também a maneira como o Benfica está a encarar este campeonato. Ou seja, percebe-se que não há problema nenhum. Eu vou dar este exemplo e espero que se perceba que isto não justifica em nada, porque já lá vou também à exibição do Benfica, em nada a perda de pontos em Moreira. Mas há um lance que aparece depois, que eu vi nas redes sociais, de uma entrada de um jogador do Moreirense, que poderia ser escrutinado pelo VAR para expulsão. E isto só é importante porque quando aconteceu no Bessa aquele lance do Musa, o Musa foi mesmo para a rua. É isto que eu... É este o meu ponto. Eu acho que o Benfica está aqui com alguma dificuldade em conseguir ganhar mais respeito ou mais peso no meio da arbitragem, das decisões mais fulcrais do jogo. Isso deveria servir de reflexão. Agora, o jogo propriamente dito, a exibição do Benfica em Moreira de Cónegos é inaceitável. É inaceitável, é uma exibição miserável. O Benfica, ao fim de 15 minutos, estava a ser massacrado pelo Moreirense. E nem pode dizer Roger Schmidt e a maioria dos jogadores que entraram em campo, nem se pode dizer que fosse surpreendente, porque o Benfica, nesta altura, no ano passado, em alturas de Mundial de Futebol, essa taça, chamada Taça da Liga, tão peculiar, levou o Benfica pelos caminhos do Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas em Moreira de Cónegos no ano passado. E o Benfica não ganhou, esteve a perder 1-0 com um gol do André Luiz, que ainda lá está, e conseguiu um empate no final da partida com o Gonçalo Ramos, o que quer dizer que a equipa de Roger Schmidt, no ano passado, eliminada na Taça da Liga, não conseguindo bater, não conseguindo o apuramento num grupo só com equipas da 2ª Divisão. Uma delas era o Moreirense. E, portanto, a maneira aguerrida e excelente como a equipa de Moreirense bate em casa, nem era sequer surpresa para esta equipa técnica e para a maioria destes jogadores. Já tinham passado por isto no ano passado e ainda estava o Moreirense um escalão abaixo. Agora, muito mérito para Rui Borges. Entretanto, o Rui Borges recebeu ou foi contemplado com o prémio de melhor treinador do último mês ou dos últimos dois meses de competição da Liga. Não pôde receber, foi o seu adjunto que aparece a receber. E eu pensei que o Rui Borges não tinha o quarto nível de curso da UEFA. O Rui Borges já tem o quarto nível de curso da UEFA, portanto poderia e deveria receber o prémio, mas parece que há uma linha qualquer que diz que o curso só é válido a partir da próxima temporada. Isto é tudo do domínio surreal. Ora, o Rui Borges não tem culpa nenhuma disso, portanto, todo o mérito para o Rui Borges, que até tem o curso de treinador, está a fazer um belíssimo trabalho, tem uma equipa muito bem trabalhada, muito motivada, agressiva, que acredita contra qualquer equipa e que colocou muitos problemas ao Benfica. Desde logo, com as subidas de Pedro Amador e Fabiano pelos corredores, o Pedro Amador pela esquerda, o Fabiano pela direita, que deve ser algo muito estranho para a equipa do Benfica defrontar uma equipa que tem laterais de raiz, como é o caso destes dois, que dão muita profundidade à equipa e que conseguem ligar bem com jogadores mais adiantados, como o Cody Sang e o Madison, ao serem acionados pelos corredores e terem ligação do Alan com o André Luiz, vão colocar mesmo muitos problemas ao adversário. O Benfica, durante os primeiros 15 minutos, passou mal. Parecia realmente que estava novamente a jogar com o Inter de Milão, tal era a qualidade do Moreirense. E a resposta do Benfica é muito pouco convincente. Eu continuo a dizer que o Benfica deve ser a única equipa na Europa que se apresenta a jogar sem laterais. Continua a ter o Orsens de um lado e o Morato do outro. Todos os elogios para o Orsens pela sua capacidade de se adaptar à posição. Elogios também para o Morato pela maneira como percebeu que poderia fazer parte do 11, sacrificando as suas qualidades de central e tentando transformá-las em mais-valia na esquerda, mas isto, não há milagres, quer dizer, basta ver as saídas de bola do Benfica, a saída de bola do Benfica fica logo inquinada por acionar as laterais, quer dizer, os jogadores têm alguma dificuldade em colocar a bola no Morato, sabem que não vai ter profundidade, e no Orsnes pode faltar depois para o equilíbrio, porque à frente do Orsnes está o Di Maria, que não é propriamente um jogador que deixa muito para ajudar a defender, e o mesmo do lado esquerdo com o João Mário. Portanto, logo aí se nota que a ligação do jogo é coxa. Tem que ser o João Neves a vir buscar muito jogo atrás, demasiado atrás. O Florentino não consegue ser tão assertivo no espaço. Não é um jogador que consiga fazer 5 passos seguidos, porque vai perder alguns. O Florentino é um jogador de desarme, é um jogador posicional, é um jogador que está a fazer uma belíssima época taticamente. O João Neves é um jogador que se desgasta imenso a vir atrás e que depois vai a todas as batalhas tentar ganhar sempre uma bola, mas depois com bola o Benfica fica absolutamente previsível e à mercê da inspiração do Di Maria, do Rafa ou do João Mário. O João Mário é um jogador mais cerebral, como se sabe, com menos velocidade. O Rafa e o Di Maria são as últimas esperanças do Benfica para agitar um jogo, para mudar um jogo, para trazer alguma imprevisibilidade à partida e que lhe possa desatar um nó. Isto são apenas duas individualidades, o coletivo fica muito beliscado, porque se consegue um mínimo de equilíbrio a defender, e consegue um mínimo equilíbrio posicional a atacar, a verdade é que se torna demasiado fácil para ser defendido, porque a bola invariavelmente vai do João Neves à procura ou do Di Maria, ou do Rafa, ou do João Mário, ou até do Tengstead, que vem, desloca-se muitas vezes para o corredor, nomeadamente para o esquerdo, e muitas vezes vem atrás procurar a bola. Mas isto, numa equipa que é campeã e que quer voltar a ser campeã, nesta altura do campeonato, ter uma equipa tão previsível e com tantas condicionantes, principalmente nas laterais, é muito preocupante. E, portanto, o empate ontem não surpreendeu a ninguém. Quem viu o jogo vê que o empate acaba por ser um resultado natural. É verdade que houve oportunidades, nomeadamente o Moreirense podia ter marcado. Há um golo anulado ao André Luiz, que estava claramente fora de jogo. Há um golo anulado ao João Mário, que não estava tão claramente fora de jogo, mas estava, por 30 centímetros. O tal lance que eu mencionei há pouco. E depois, temos um treinador que está a ser completamente trucidado pela imprensa e que não se percebe muito bem qual é que é a postura da equipa técnica do Benfica e até do próprio clube. No meio disto tudo, é evidente que há uma má vontade para com o Roger Schmidt e que não tem só a ver com a resposta que ele deu ao Gonçalo Ventura. Essa resposta que ele deu ao Gonçalo Ventura depois, na conferência de imprensa, depois do derby, veio só validar algo que estava muito evidente, que a imprensa está com vontade que o Roger Schmidt se vá embora. De onde é que isto vem? Não vos sei explicar, mas que há uma má vontade, e é um exagero enorme da maneira da má vontade como se trata o treinador do Benfica, que se leva isto para um campo absolutamente surreal. Esta questão das traduções deixa-me só dizer o seguinte: se em Portugal os jornalistas não têm capacidade para ir a uma conferência de imprensa e fazer perguntas e ouvir respostas em inglês, então muito, muito mal só o jornalismo português em 2023. Eu acho que em 2023 qualquer pessoa que trabalhe no meio de comunicação social deve saber o inglês, nem que seja o básico. Depois há outra questão: se Roger Schmidt teve um ano, desde que chegou a Lisboa, até ser campeão, inclusive com dois encontros com a comunicação social, vários meios de comunicação foram falar a sós, publicamente, com o treinador do Benfica, e todos se entenderam em inglês, como é que no espaço de 2-3 meses já ninguém fala inglês outra vez e vai tudo para a conferência de imprensa do Roger Schmidt, que fala uma língua universal, sendo ele alemão? Portanto, não estamos a falar de uma pessoa que chega aqui a dizer: eu só falo alemão, quem percebe, percebe, quem não percebe, paciência. Não, fala inglês, como sempre falou, e de repente os jornalistas não sabem falar inglês e pedem para fazer perguntas em português, o que leva isto para um campo absolutamente de atrasados mentais. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E aí eu tenho que defender realmente o Roger Schmidt, que deve ficar pasmado com isto, que ele não é obrigado a falar português. Não é? Isto não é como o Pedro Henriques, o ex-árbitro, diz que está farto de ouvir um alemão a falar inglês. Isto não é assim. Isto tem que haver o bom senso. Porque se não gostam do treinador do Benfica, se não gostam que ele tenha sido campeão, ganhe a Supertaça e tenha tido impacto no futebol em Portugal, estão no seu direito, não tenho nada contra isso. Agora, este tratamento está-me a cheirar a algo muito grave e muito... poderia dar ali para a xenofobia, mas parece-me que é muito apreciado até por adeptos do Benfica e normalizou-se uma situação que, a meu ver, não tem cabimento. E muito bem, o assessor de comunicação do futebol do Benfica, que está ao lado do treinador, diz que não é tradutor, quer dizer, o assessor não está ali para fazer a tradução das perguntas, era o que faltava. E, portanto, quando o Benfica falha a conferência de imprensa em Moreira de Cónegos, porque nem o clube da casa, nem a liga contrataram um tradutor, está no seu direito. Eu aqui não tenho nada a dizer. E se há um ano, no mesmo estádio, noutra competição, os jornalistas que foram falar com o Roger Schmidt sabiam falar inglês, percebo o que é que mudou de um ano para o outro. Mas isto é um problema que o Benfica tem que resolver, que a imprensa tem que resolver, e que quem está a ver tem que também refletir e deixar de parte se gosta mais ou se gosta menos do treinador, se está farto, se não está. Isso a mim diz-me pouco. A mim, neste caso, o que eu estou a falar estritamente da ligação profissional do jornalista com um profissional de futebol que trabalha em Portugal. Não me parece que isto seja aceitável o que está a acontecer. Isto tem que ser alvo de reflexão profunda do clube, dos jornalistas, toda a gente, porque isto, enfim, aos olhos de quem não vive dentro do ódio, dentro da polémica, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Posto isto, mais um episódio extra futebol, olhando estritamente e voltando a agarrar na análise que eu fiz ao futebol do Benfica em Moreira, além destas condicionantes que começam nas laterais, volto a dizer, o Benfica deve ser a única equipa na Europa que joga sem laterais de raiz. Isto depois de já termos visto Roger Schmidt reagir a uma onda de lesões mudando o sistema tático, experimentou aquele 3-4-3, que serviu para surpreender o Arouca na Taça da Liga, portanto uma coisa com pouco de impacto. Já tremeu um pouco em Chaves, embora ainda tenha ido a tempo de, na segunda parte, emendar, e correu muito mal em San Sebastián com a Real Sociedad, ao ponto de ser largado esse plano B e termos voltado ao plano inicial. Só que no plano inicial há aqui um problema em relação ao ano passado claríssimo, é que se do lado esquerdo não há Grimaldo, foi-se buscar Jurasek, foi-se buscar Bernat e está a jogar Morato. E quando o Morato sai, que já estava esgotado há cerca de 20 minutos, e sai no final do jogo também de uma maneira pouco perceptível, e poderia ser feita aqui alguma alteração tática, não. Vai o Orsnes para o lado do Morato, portanto continuamos sem um defesa esquerda, e entra o João Vítor para o lado do Orsnes. Portanto, um lado direito também não temos um lateral de raiz. Isto é muito preocupante, chegar a esta altura do campeonato e vários milhões depois investidos, o Benfica estar coxo nas alas, embora, novamente, diga todo o respeito para os jogadores que têm por lá passado e tentado manter a posição. Isto é muito pouco perceptível para quem vê o futebol de uma forma mais básica e menos elaborada, que é no beabá do futebol, ter um defesa esquerda, um defesa direito, e realmente o Benfica não tem. E olha-se para o outro lado, o Pedro Amador e o Fabiano, de repente parecem ter lugar no Benfica de caras, só apenas e só, porque são dois defesas esquerdos e direitos que dão essas condições. Passa aqui a ironia. É que no caso do Roger Schmidt, houve aqui algo que, aqui tem que se respeitar. Se ele disser que o João Neves e o Florentino estavam desgastados também pela Liga dos Campeões, também porque tinham ido a jogo a meio da semana, tudo bem, mas entrar de uma só vez o Coxo e o Chiquinho, sendo que o Chiquinho pode ser muito bom profissional, mas não é o João Neves, nem nada que se pareça, fica aqui uma sensação de pouca profundidade, um plantel que antes de começar o campeonato era apontado como o melhor plantel de Portugal. O Coxo realmente traz qualidade, traz sentido ao jogo do Benfica, é o jogador que melhor consegue ligar o jogo com os ataques, ou seja, tendo aquele papel fundamental de transição, ainda por cima tem um remate potente de longe, portanto faz todo o sentido. Agora, o jogo caminha até aos 72 minutos e sai o Tengsted pelo Arthur Cabral, uma substituição direta, e depois as entradas aos 88 minutos de Morato, de João Vítor e Gonçalo Guedes para o lugar do João Mário, é mais difícil de perceber. Mas pronto, também não, ninguém vai já, é que já com o Inter tivemos uma substituição aos 98 minutos. É muito difícil perceber o que é que se quer com estas substituições no fim, a menos que seja uma fezada para o último lance da partida. No caso do Inter, nem isso seria. Portanto, há aqui muito para refletir no futebol do Benfica. O Benfica não está bem futebolisticamente, está desequilibrado, está coxo nas alas, a profundidade do plantel não existe, com as lesões as coisas só tendem a agravar. Há jogadores como o Di Maria, como o Rafa, que têm muitos minutos nas pernas e desaparecem completamente do jogo. Portanto, este 0-0 vem juntar-se ao jogo do Casa Pia, vem juntar-se ao jogo do Bessa, vem acionar alarmes. Eu acho que a melhor notícia do Benfica é ainda só estar a 2 pontos do primeiro lugar, também por mérito próprio, porque bateu os concorrentes diretos até agora no campeonato, quando chegou à altura, Porto e Sporting. Mas vem aí o jogo com o Braga em breve, e este Benfica parece que a qualquer momento pode claudicar. Aqui perde 2 pontos, enfim, é demasiado perto daqueles 2 pontos que o Casa Pia, portanto são 4 pontos perdidos. A coisa foi atenuada com a vitória no derby, mas percebe-se que o futebol do Benfica não está bem, não está convincente, o treinador não está seguro, não está confiante. Todo este episódio à volta e o barulho à volta de Roger Schmidt em todos os canais de informação e nos jornais está a ficar ensurdecedor. Portanto, não sei o que é que a direção do Benfica pensa sobre isto. O campeonato está a andar, para a semana o Benfica recebe o Farense, entramos num ciclo agora sim decisivo e complicado e intenso, com jogos para o campeonato, jogos para a Liga dos Campeões, mas aqui a tentar uma continuidade na Liga Europa, jogos da Taça, jogos da Taça da Liga, isto vai ser tudo seguido, há muito pouco tempo para acertos, e vem aí a janela de mercado de janeiro, que se espera que traga alguma coisa de novo ao Benfica, alguns acertos que deem para compensar o que foi feito no verão. O problema é que foram investidos muitos milhões em jogadores que não estão a dar retorno. Vamos esperar, mas para já é esta a radiografia do Benfica na jornada 12. E com isto, fecho esta primeira parte do Fever Pitch Domingo Esportivo dedicado à jornada desta semana em Portugal. Já passámos pelos vários temas, já fiz os destaques e aguardamos então pela próxima jornada. E claro, isto tudo condicionado, estou aqui a dizer que o Benfica está a 2 pontos do Sporting, à partida estará, mas quando ouvirem isto, se por acaso já for depois do Sporting Gil Vicente e tiver ouvido havido alguma surpresa, já sabem o porquê desta análise. E assim, sugiro que vamos apertar os cintos e vamos começar uma viagem rápida pelo futebol internacional e pelos campeonatos que estão bem acima do nosso em termos de público nas bancadas e de organização e de qualidade futebolística. Começamos então por Inglaterra, fim de semana de loucos com muitos golos na mesma jornada e muita emoção. Desde logo no Liverpool-Fulham, um jogo acompanhado na Eleven, e deixa-me desabafar aqui, é um desespero ver os jogos com os comentários e as narrações na Eleven, é tudo demasiado previsível, é tudo demasiado mal explicado e lido, e é uma pena que a Eleven não abra sempre o seu canal 6 com os comentários originais e com aquele grafismo de estatísticas à volta do jogo, como fez no Manchester City Tottenham, porque aquilo é fabuloso, aquilo sim justifica o dinheiro que investimos todos os meses na da Zone Eleven, não sei como é que é de chamar ao canal, mas enfim, no Liverpool-Fulham não tivemos essa sorte. Grande jogo de futebol, grande ponta final do Liverpool, Klopp doido no fim com o De Kop, e um jogo mesmo típico de campeonato inglês, elogios para o Marc Silva. Liverpool no fim do dia consegue estar só a 2 pontos da liderança e são muito boas notícias para a Premier League e para a sua competitividade. Liderança essa que é do Arsenal, que ganhou com facilidade ao Wolverhampton, apesar de ter sido 2-1, esteve 2-0, o Wolverhampton só empatou muito perto do fim, o José Sá acabou por ser substituído com uma lesão, esperemos não seja preocupante. Mas o Arsenal vai bem, vai em 10 vitórias em 14 jogos, só tem uma derrota, tem 3 empates, está bem. Também na Liga dos Campeões goleou a meio da semana, está num grande momento o Arsenal. Um dado para o Everton foi ganhar ao terreno do Nottingham Forest. O Everton, como sabe, está a ser perseguido pela Premier e vai ter aqui uma luta para não descer titânica. O Manchester United continua a sua oscilação, desta vez depois do empate a 3 na Turquia com o Onana mal na fotografia, agora perde no terreno do Newcastle por 1-0. O Chelsea conseguiu ganhar com dois golos do Enzo Fernandes. E que saudades do Enzo Fernandes no meio-campo do Benfica. Cada vez mais convencido que o Enzo Fernandes foi o clique mais importante para aquele impacto que Roger Schmidt teve no ano passado na chegada ao Benfica. Agora, o Enzo a ajudar o Chelsea a uma rara vitória, não é? O Chelsea só conseguiu a sua quinta vitória na Premier League este ano. Em 14 jogos só ganhou 5 vezes. Esta foi uma delas. Contra o Brighton, do De Zerbi, 3-2. Vitória suada. Ainda se pensou que o Brighton chegasse ao 3-3, mas 3 pontos para o Chelsea. E no grande jogo da jornada, Manchester City 3, Tottenham 3. Todos os elogios para o Tottenham por nunca ter desistido do resultado, mas uma ponta final, enfim, digna do terceiro mundo, com o árbitro a cancelar um ataque do Manchester City que claramente poderia ter dado 4-3, deixando todos no City de cabeça perdida, inclusive o Pep Guardiola, com uma decisão do árbitro muito pouco compreensiva. Este ano tem havido muita polémica realmente com a arbitragem na Premier League. Feitas as contas, o Arsenal tem 33 pontos, o Liverpool 31. O City 30, está a 3 do Arsenal e a 1 do Liverpool. E no quarto lugar aparece o Aston Villa, que, apesar de ter empatado no terreno do Bournemouth 2-2, está ali nos 4 primeiros lugares da Premier League, em zona de Liga dos Campeões. E o Tottenham, com este empate, e porque vinha de 3 derrotas, tem aqui uma leve retoma e está a 2 pontos o Aston Villa no quinto lugar. Aproximou-se o Newcastle. Distanciou-se o Manchester United e lá atrás, na luta pela descida, o Sheffield United foi goleado pelo Burnley 5-0. Claramente, o Sheffield United a caminho da Championship outra vez. O Burnley ganhou oxigénio com esta vitória. O Everton também, ganhando no terreno do Nottingham. E o Luton mantém-se ali 2 pontos acima da descida. Portanto, muita, muita emoção mesmo na Premier League. A vossa atenção para o facto da Premier League seguir durante esta semana, ou seja, como eu disse, estamos a gravar no dia 4 de dezembro, dia 5 já temos jogos da 15ª jornada, 5 de dezembro, terça-feira, temos terça, quarta e quinta, jogos para seguir na Zone 11. Na terça-feira, 7h30, o Wolves-Burnley e às 8h15 o Luton-Arsenal. Depois quarta a maioria dos jogos, a começarem todos às 7h30 e depois dois às 8h15. O programa é este: Brighton-Brentford, Crystal Palace-Bournemouth, Fulham-Nottingham Forest e Sheffield United-Liverpool, todos às 7h30 na quarta-feira. Mais tarde, 8h15, Aston Villa-City, Manchester City em Birmingham, e o outro Manchester United, à mesma hora, recebe o Chelsea num clássico do futebol inglês. Para quinta fica o Everton e o Newcastle, às 7h30, e o Tottenham, o West Ham, às 8h15. Portanto, marquem nas vossas agendas, temos jornada importante e cheia de emoção no, na Premier League. Voltamos a página para a Itália, para a Série A, e eu tenho a teoria que o Inter de Milão caminha para o título, mesmo porque foi muito superior às Juventus na última jornada, mas a Juventus, enfim, com muita dificuldade lá vai conseguindo manter a perseguição ao Inter. As Juventus, que este ano não tem sequer calendário europeu para se distrair, ganhou ao Monza por 2-1, depois de ter estado a ganhar 1-0, depois de ter visto o Monza no final do jogo empatar, mas ainda teve força para ir buscar o 2-1 em termos de desconto, o que quer dizer que mantém a distância de 2 pontos apenas e a pressão em cima do Inter. O Inter que foi à casa do campeão, em Nápoles, golear por 3-0 e mostrar que realmente é a equipa que mais joga a bola em Itália e mais forte para ser campeã, e isto parece-me que é uma evidência. Agora vamos ver se consegue manter esta consistência, vamos ver o que é que o mercado de janeiro também traz, mas parece-me que é a equipa mais bem preparada para vencer a Série A. Os seus rivais estão a 6 pontos, o Milan ganhou desta vez ao Frosinone 3-1, portanto mantém ainda ali a perseguição. Boas notícias para Mourinho, que ganhou no terreno do Sassuolo por 2-1, remontada, está em lugar de Champions, sobe ao 4º lugar, com os mesmos pontos do Nápoles, que vem em queda livre, com o 3º jogo nos últimos 5 que não vence e 2 derrotas nos últimos 3. A Fiorentina consegue também ir no lugar de Europa, está ali com uma vitória 3-0 à Salernitana nos primeiros lugares, e lá embaixo Salernitana, Cagliari e Verona, todos a tentarem escapar à descida. O Campeonato da Itália segue no próximo fim de semana, com um clássico que abre logo na sexta-feira, às 7h45, Juventus-Nápoles, e depois a Roma de Mourinho recebe a Fiorentina, o Inter a Udinese e o Milan vai ao terreno da Atalanta. Portanto, vai seguir interessante esta Série A. Minha aposta vai para o Inter, como disse há pouco. Na primeira divisão de Espanha, tudo fica marcado pela vitória do Barcelona ao Atlético de Madrid, com o gol marcado por João Félix, quer dizer, era um capítulo de livro deste campeonato à espera de ser escrito. E aconteceu mesmo. João Félix decidiu o clássico, deu os 3 pontos ao Barcelona, deixou uma certa azia no Atlético, e com isto o Barcelona troca de posição com o Atlético, embora tenha mais um jogo, mas chega aos 34 pontos, o Atlético fica com 31. Mais acima, o Girona volta a ganhar, conseguiu mais uma remontada, ganhou ao Valência por 2-1 e, portanto, mantém o primeiro lugar a par do Real Madrid. Portanto, em termos de pontos, estão iguais. Real Madrid que venceu o Granada com toda a naturalidade e o Rodrigo em grande plano. E, portanto, isto é a vida dos 4 primeiros em Espanha, sendo que a luta pelo título continua bem aberta, porque o Atlético de Madrid, estando a 7 pontos ao primeiro lugar, como eu disse, tem menos um jogo, pode encurtar essa distância e estar muito por dentro desta luta. Em Espanha, a jornada 16 chega no próximo fim de semana, o Girona vai ao terreno do Barcelona, domingo à noite, é o grande jogo da jornada em termos classificativos. O Atlético de Madrid recebe o Almeria, o Real Madrid vai ao terreno do Betis, e é este o panorama, os destaques da jornada 16 na La Liga. Voltamos agora a página para a Alemanha. Temos aqui uma janela em aberto, que é o Bayern de Munique, o União de Berlim não foi jogado. Acho que toda a gente deve ter visto o nevão impressionante que se abateu sobre Munique, deixando impossibilitado o estádio do Bayern de Munique para receber este jogo, estava marcado para sábado, vai ser jogado depois. O que é que aconteceu então à volta do Bayern de Munique? Aconteceu que o Leverkusen, apesar de continuar sem derrotas, nesta altura sofreu o segundo empate, e foi em casa, e foi com o Borussia Dortmund, esteve a perder, conseguiu ainda buscar um empate com o Virtus em evidência, mas enfim, ganha um ponto ali na luta pelo primeiro lugar, tem agora 35 para 32 do Bayern, mas se o Bayern ganhar o jogo que tem atraso, cola-se então a liderança do Leverkusen. O Stuttgart aproveitou para ganhar ao Werder Bremen e cimentar o seu 3º lugar, e o Leipzig ganhou ao Hoffenheim, ao Heidenheim, assim é que é, por 2-1, e mantém a posição de Champions League. Depois, olhando de lá para baixo, não há grandes novidades. Darmstadt, Mainz, Union de Berlim, que apesar de não ter jogado este fim de semana, mantém-se ainda só a 1 ponto do Mainz e a 2 do Darmstadt. Como eu disse, este Bayern União de Berlim, eu não tenho presente já a data para ser jogado. Sei que a próxima jornada, que será a 14 da Bundesliga, é para ser jogada no próximo fim de semana. O Bayern vai ter que ir a Frankfurt E o Leverkusen vai ter que ir a Estugarda. Grande jogo marcado para domingo às 12h30. É o destaque da próxima jornada na Bundesliga. Na Liga Francesa, já temos o PSG no seu lugar e parece-me que já não vai haver mudanças. Portanto, aqui a monotonia instalou-se. O PSG tem ganho com facilidade todos os seus últimos jogos. Chega agora aos 33 pontos. Feitas as contas, em 14 jornadas, tropeçou 4 vezes, 3 empates e 1 derrota, mas agora somou a 10ª vitória, e isto numa jornada em que o Nice perdeu na deslocação com o Nantes e, portanto, distanciou-se, abriu para 4 pontos o atraso para o PSG. O Mónaco, na sua montanha-russa de emoções, ganhou ao Montpellier e está só a 2 pontos do Nice. O Lille de Paulo Fonseca vai-se chegando à frente, ganhou ao Metz e está ali próximo também do terceiro lugar. O Rennes também ganhou 2-1 ao Strasbourg. O Lens ganhou ao Lyon, que continua a sua travessia no deserto, e recomposto a goleada sofrida em Londres, e fecha os lugares europeus. E o Lyon é o último classificado, continua com a vida muito difícil. Isto para o mesmo dono do Botafogo, que esta semana se despediu da possibilidade de ganhar um campeonato que chegou a estar no bolso no Brasil. Portanto, não está fácil a vida para John Textor. No campeonato francês, vamos para a 15ª jornada e também será desenvolvida no próximo fim de semana. O PSG, sábado à noite, recebe o Nantes. O Nice, que ainda tenta essa aproximação ao PSG, recebe o Reims domingo ao meio-dia. Portanto, este é o caminho do top 5 de ligas europeias, com esse destaque da Premier League a meio da semana nos dar mais emoções repartidas por 3 dias. Vamos até à Holanda, aos Países Baixos, para dar conta então do campeonato impressionante que o PSV está a ganhar. Eles tinham um ganho também de uma maneira épica em Sevilha a meio da semana na Liga dos Campeões, conseguindo o apuramento. Está muito bem o PSV. E no campeonato da Eredivisie são 14 jogos, 14 vitórias. Isto é impressionante. Tem 50 golos marcados, 6 sofridos. Que campeonato está a fazer o PSV, que assim aumentou para 10 pontos de vantagem a distância para o Feyenoord, e conseguiu da maneira mais cruel possível para os adeptos dos campeões da Holanda. O PSV foi ganhar o clássico a Roterdão por 2-1 e manteve assim a ideia de que este ano dificilmente o título vai escapar à cidade de Eindhoven. Na perseguição, o AZ foi empatar ao terreno do Utrecht e o Twente foi ganhar ao terreno dos Go Ahead Eagles. Notícia, o Ajax ganhou. Ganhou no terreno do NEC 1-2, com muita dificuldade, mas é o suficiente para conseguir entrar ali nos 8 primeiros classificados. Há aqui alguma retoma do Ajax, ainda por cima tem menos um jogo em relação às equipas que estão próximas de si. Na próxima jornada, a 15ª, o PSV recebe o Eredivisie logo na quinta-feira e o Feyenoord recebe o Volendam também na quinta-feira. Isto terá a ver com a preparação dos jogos depois para a última jornada das competições europeias, neste caso da Champions League. Finalmente, gosto sempre de espreitar a Superliga Turca para dar conta então da luta pelo primeiro lugar, onde Galatasaray e Fenerbahçe continuam apenas e só com uma derrota e um empate. O Fenerbahçe com menos um jogo, porque vai a jogo hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, às 5 horas. Recebe o Sivasspor, jogo para seguir na Sport TV, para quem tiver interesse. O Fenerbahçe ganhando, e vai ter mesmo que ganhar ao Sivasspor, cola-se novamente aos 37 pontos do Galatasaray e continua esta luta titânica a 2 no Campeonato da Turquia, com bons golos, bons jogadores, excelentes ambientes. Um campeonato que se segue com muito interesse e de bom grado, porque é uma competição bastante interessante. E é este o destaque, o último destaque então do episódio 2 do Domingo Desportivo no Fever Pitch. E portanto, para a semana voltamos com Mais futebol, mais análise, mais reflexão e mais curiosidades, não só do futebol português, mas também internacional. Falei há pouco do golo, do fim de semana de golos caricatos que tivemos durante esta jornada. Já destaquei até o caso do Santa Clara Marítimo, da maneira como foi discutido, como foi resolvido, mas devo-vos dizer que este fim de semana o jogo que mais gozo me deu ver aconteceu logo na sexta-feira à noite, feriado, deu nos canais da Eleven, da Zone, foi o Sampdoria Hamburgo, um grande derby de Hamburgo, com um ambiente extraordinário nas bancadas, duas equipas que lutam por subir, por regressar à Bundesliga 1, e com este resultado, para se ter uma ideia, o Sampdoria continua no primeiro lugar com 31 pontos, o Hamburgo no terceiro com 28, no meio está o Wolfenstein com 29, portanto tudo muito equilibrado e os perseguidores têm 27, o Fortuna, Düsseldorf, o Greuther Fürth, são as equipas que perseguem então este objetivo de subida. Mas voltando ao derby, e vale a pena se não virem, se não viram, vejam as imagens, foi um jogo belíssimo, debaixo de neve, com duas bancadas dos topos do estádio, com as duas claques incansáveis, e um grande golo do Daniel Fernandes, o guarda-redes do Hamburgo, um grande golo no sentido de ironia. Não sei o que é que se passou ali naquela armação de jogada da defesa, foi tudo mal, o passe é para trás, o relvado irregular faz com que a bola salte, o Daniel assusta-se com o salto da bola, tenta aliviar a bola, manda uma rosca para dentro da baliza, um dos momentos mais cómicos, mais insólitos desta temporada. Valeu ao Hamburgo que conseguiram ir buscar o resultado depois de estarem a perder por 2-0. O Glatzel e o Ferai conseguiram ir resgatar o empate e manter tudo aceso na luta pela subida. Era uma nota que queria partilhar com vocês. Se não viram o jogo, provavelmente não viram, mas experimentem procurar pelos highlights, pelo resumo da partida, que vale muito a pena. Para fechar, só lamentar o facto da Sport TV no seu bloco de notícias, últimas notícias, que costuma ser bem completo e costuma ser uma boa ferramenta para quem não consegue ver os jogos todos, costuma apanhar ali bons resumos, porque abrangem também os jogos que passam na Eleven, cada vez tem menos jogos de resumos, provavelmente por falta de pessoal, deve ser uma questão de organização de redação, mas é uma pena, porque já foi um canal em que tinha era fiável ir ver quase todos os jogos de sexta, sábado, depois de domingo só golos. Cada vez tem menos variedade, é pena, fica também aqui essa nota. Uma boa semana para todos, já sabem, se puderem, frequentem estádios. Esta semana temos Premier League, a Liga Portuguesa volta também na sexta-feira, pelo menos o Benfica joga sexta-feira feriado, e portanto, uma boa semana a todos, até ao próximo Fever Pitch. Um abraço.